Leonardo, como que tu vê a presença do cinema argentino no Brasil hoje? Ele tem tido uma boa receptividade do público?
Tem. Se a gente pensar que o brasileiro não vê muito filme estrangeiro, assim, além do filme americano e alguma coisa francesa assim, que tenha mais apelo, né, que é geralmente o que consegue público. O cinema argentino até que tem, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é reconhecidamente uma cidade que admira o cinema argentino. Assim, claro que pode pensar nas maiores produções, nos sucessos argentinos que chegam aqui e têm um retorno de público muito bom, os filmes com Ricardo Darín, etc. Mas também até alguns filmes menores, mais experimentais, em Porto Alegre, tem encontram um interesse maior. Assim, um exemplo que eu acho que talvez seja, né, até o diretor veio aqui no ano passado e ele ficou muito surpreso em saber que o filme ficou 3 meses em cartaz, que é um filme chamado Jauja, do Lisandro Alonso, que é um filme bem experimental, que não fez público, né, fez pouco público na Argentina, inclusive aqui ele ficou 3 meses em cartaz, com o maior público do país, com certeza, e talvez do mundo, assim, desse filme, né? E então só demonstra que realmente, né, especificamente Porto Alegre, existe uma vontade, eu acho, que de ver o cinema argentino, né?
Uhum. E tu consegue ver um motivo, assim, por que existe essa vontade?
Eu acho que tem um pouco aquela de criar uma ideia do que é bom, né, do que deve ser visto. Eu acho que isso já vem de algum tempo, né, isso a gente encontra até na crítica, um pouco vendendo essa ideia de que o cinema argentino é um cinema de qualidade. Ao mesmo tempo não é um cinema blockbuster, ou seja, não é um cinema que, usando entre aspas, assim, de entretenimento vazio. É um cinema que você, né, vai pensar em algumas coisas, vai ter uma outra experiência. Então eu acho que essa ideia de cinema argentino acabou vingando muito para o espectador, assim, a gente sente quem trabalha em sala de cinema, assim, de ver um público, por exemplo, de terceira idade, que gosta muito de ver que um filme argentino está sendo exibido, né? E aí eu acho que já tem uma predisposição a gostar do filme, né? E aí, claro que isso foi conversar com os próprios argentinos, tem um modelo de produção argentina que teve muito sucesso, de filmes que concorreram, ganharam um Oscar, que tiveram muita bilheteria na própria Argentina, e que, né, claro, né, tem retorno de público, dá dinheiro, né, e esse modelo acaba sendo replicado, seguido. Então tem muitos filmes realizados, são filmes parecidos, né, que entram em cartaz e que encontram um público que gosta, né, de reencontrar esses temas, os atores, né, esse cinema argentino mais contemporâneo. Então acho que, não sei se explica o sucesso, né, mas eu acho que se criou um pouco essa ideia de um cinema argentino, talvez hoje até mais do que, por exemplo, como já era há um tempo o cinema francês de qualidade, que sempre teve essa oposição do cinema francês e do cinema americano, como se fosse o cinema francês é uma coisa mais sofisticada. E ao mesmo tempo a gente vê muitos filmes ruins franceses que entravam com selo, né, de cinema francês e tinha um grande público, até hoje tem, mas eu acho que hoje o cinema argentino, principalmente de Porto Alegre, substitui um pouco, assim, ele está virando esse cinema de qualidade, né?
E como que tu vê a relação do cinema argentino, relação não, mas o modo como as pessoas veem o cinema argentino e o cinema brasileiro em paralelo?
Então, aí entra um pouco até a síndrome de vira-lata, né, que é muito comum, sempre, os argentinos fazem filmes muito melhores. Bom, aqui a gente tem contato com uma parcela muito pequena da produção argentina, né, fica pensando, se alguns filmes brasileiros, né, chegam lá, de repente as pessoas, né, os argentinos têm, né, a mesma opinião. Eu já vi a Lucrécia Martel, que acho que talvez seja a grande diretora dessa geração contemporânea, dos anos 2000 para cá, dizendo, por exemplo, a gente não tem um filme como Madame Satã aqui, né, ela citou um que ela gosta muito, assim. Então essa comparação, né, porque claro, aí ganha o Oscar, tem toda essa, né, e tem essa rivalidade criada com Brasil e Argentina, que é uma coisa muito boba, né, que vem do futebol e acaba às vezes ultrapassando o esporte, né, cria esse sentimento, a Argentina está melhor do que a gente, concorre ao Oscar, ganha o Oscar, os filmes, né, fazem bilheteria, né, os atores ficam conhecidos no mundo todo e a gente não consegue, né? Então isso eu acho que me incomoda um pouco, assim, porque acaba ficando um esquema um pouco viciado, exatamente do qual filme argentino é bom, né? Exatamente o que vale no cinema argentino, que prejudica muito, inclusive, para a distribuição internacional. Você vai conversar com produtores e distribuidores argentinos que produzem filmes diferentes, eles não conseguem vender os filmes, né? Filmes até não tem o Ricardo Darín, o filme não é vendido, e isso é um pouco verdade, assim, a gente sabe que filmes muito ruins com o Ricardo Darín conseguem ser vendidos, distribuídos, e tem um público, né? Isso é normal, né? As estrelas, isso na história do cinema, sempre a estrela, acho que tem essa... consegue, né, transformar o filme em algo que ele não é, né? Mas fica um pouco essa coisa de vira-lata, e assim, porque... soma esse interesse muito grande pelo cinema argentino, o desinteresse completo pelo cinema brasileiro, né? Uhum. A gente sente, né, trabalhando em sala de cinema, que as pessoas não querem descobrir os filmes, os cineastas brasileiros. Não tem, já vem um pouco com a ideia de que é ruim. Uhum. Isso é um problema histórico, né, que sim, vem de longa data. E aí tem muitos filmes brasileiros que inclusive lembram, podem se aproximar do cinema argentino, e que ninguém vai ver. Eu dou um exemplo, inclusive, de um filme falado em castelhano que foi filmado no Uruguai, que é o Silêncio do Céu, que é um filme do Marco Dutra, produção, coprodução Brasil-Uruguai com atores argentinos, ou seja, é um filme que tem cara de cinema argentino, você pode até achar que o filme é argentino, né? Porque não identifica muito bem Montevideo, também. Mas é um filme que não foi visto. Não foi, eu achei até, ele passou em Gramado, foi premiado, eu achei que esse filme ia ser um sucesso, justamente por parecer um filme argentino, por ter ser falado em espanhol, e teve pouca bilheteria, pouca discussão. Então, vê que realmente tem um problema grande aí, né? E eu acho que esse sentimento de vira-lata, para quem trabalha em sala de cinema, é meio incômodo, assim, será que todo filme argentino realmente é melhor do que um brasileiro? A gente ouve isso, né? Não, não... Brasileiro tem que aprender com argentino, tem que aprender. Cada cinematografia tem sua história, né?
Sim. Agora aqui na Cinemateca vocês têm uma amostra do Jorge Luiz Borges, né? E traz alguns filmes argentinos, mas outros de outras nacionalidades, né? E tu consegue ver assim uma qualidade na narrativa argentina que permita essa adaptação interessante? Assim.
Eu acho que, no caso do Borges, especificamente, eu acho que tem uma... O Borges, por exemplo, acho que até talvez seja um problema para a Argentina, né? Ele foi muito pouco adaptado na Argentina. Eu acho que deve ser uma... é difícil em qualquer lugar, eu acho, que adaptar o Borges para o cinema, mas talvez na Argentina, né, por estar muito próximo, né? Assim como a gente pensar Machado de Assis, não, a gente não tem tantos filmes,
exatamente,
por exemplo. Talvez você tenha um medo, né, de você tocar nesse, né, no que é sagrado ali, né, e estando muito próximo, né? Até nessa mostra a gente conseguiu um filme, uma adaptação dos anos 50, e ainda, né, talvez seja a primeira adaptação de um conto do Borges, antes do mundo descobrir o Borges, né, assim, foi mais uma coisa da década de 60, né, final dos anos 50. E tem um filme que o Borges roteirizou, né, que é A Invasão, do Hugo Santiago, aí já não é exatamente uma adaptação, né? E aí tem um outro filme argentino, que é o Jauja, esse que eu citei, que não é uma adaptação, não, na verdade ele não tem nenhuma relação imediata. O próprio Lisandro Alonso, cineasta, que nunca leu Borges, né? Não sei se ele fala meio de pra tirar sarro, ou se, mas o roteirista do filme é um escritor, o Fabián Casas, é apaixonado pelo Borges, escreveu vários artigos sobre Borges, é um seguidor, assim, então, por isso que até que o filme entrou na mostra, né? E a gente vê que no mundo já tem, né, na década de 60 principalmente, tem muitas referências ao Borges, né? Eu acho que não tinham tanta responsabilidade, assim, brincavam mais, faziam adaptações muito livres, né? Ou filmes que não eram adaptações, mas que colocavam de alguma forma algumas ideias do Borges em cena, ou citavam abertamente, né? Mas é uma figura que eu acho que o cinema, essa mostra vai ser interessante para o público, né? Ver que, né, claro, se você comparar qualquer um dos filmes com qualquer um dos contos, não tem nenhuma relação, não são nada fiéis, assim, porque é impossível, né? O modo como Borges escrevia é... Só se você ter a leitura do conto no filme, né? Porque...
De livre interpretação, né?
Não tem como. Já é um tipo de... É um texto que é muito minimalista, né? Ele é, quer dizer, na verdade, ele, né, são contos geralmente pequenos, que está tudo muito resumido ali, mas ao mesmo tempo é, né, tem, abre muito para quem está lendo, né, e claro, é uma relação com a palavra naturalmente muito forte, né, e que o cinema, nessa transposição para a imagem, né, você naturalmente muda tudo, né, e aí no caso do Borges, você, né, não tem como transformar a palavra do Borges em imagem, não tem, assim, eu não, até hoje eu nunca vi, assim, um filme que... Já vi cineastas que conseguem ter um espírito borgiano na sua obra, como é o caso do Raul Ruiz, que é um chileno, uhum, que depois se exilou e foi para França, Portugal. A gente tem um filme dele na mostra, né, que é um cineasta que, até onde eu sei, nunca adaptou Borges, assim, já colocou em alguns filmes, citou em alguns filmes, mas acho que ele consegue ter um tipo de narrativa que, para mim, pelo menos, remete aos textos do Borges, aquela coisa que começa, às vezes, situações mundanas e, né, vai entrando numa espiral de absurdo, ao mesmo tempo com reflexões maravilhosas sobre questões, né, muito profundas do ser humano e relacionado à representação, à imagem. O Raul Ruiz tem isso muito forte, né, na obra dele, e a gente até escolheu o filme por causa disso, né? Mas são poucos casos, eu acho, assim, que conseguem ter essa afinidade, assim, mas vai ser uma mostra bem interessante, assim, eu acho que é um... É, e até para pensar como o Borges não influencia, assim, diretamente o cinema argentino, né? Exatamente. Contemporâneo, assim. Principalmente nos filmes que chegam aqui, assim, a gente não vê, né? Até recentemente teve um filme que é sobre um escritor, né, que é o Cidadão Ilustre, né, o escritor que volta para a cidadezinha, que até pode pensar se não é uma referência ao Borges, é coisa que o escritor que vai para a Europa, que, né, que, né, fica muito tempo na Europa e tem uma relação distante com a Argentina, mas escreve toda, né, a obra, tem uma, tá muito próximo da Argentina, ele volta, mas se ver o filme, né, né, não tem nada a ver com Borges, né, não tem uma relação, né, então acho que é um tabu ali para os argentinos, né.
Então tá certo, então, muito obrigado.
Obrigado.